os órgãos de soberania e a Assembleia da República, como sede do Poder Legislativo, têm o dever de dar o exemplo, não aprovando normas inconstitucionais e não admitindo iniciativas que violem de forma grosseira, evidente e incontornável a Constituição ou os princípios nela consignados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Inês Sousa Real foi a deputada relatora do parecer e, por isso, depois de consultada à Conferência de Líderes, decidi atribuir-lhe um minuto, embora o regimento preveja que nestas circunstâncias só os grupos parlamentares possam intervir. Mas, por essas razões, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como deputada relatora deste parecer e, de facto, tendo apreciado esta matéria com alguma profundidade, resulta claro, para mim e também para todos os presentes nesta sala, incluindo os autores da iniciativa em questão, que a previsão da prisão perpétua viola claramente o disposto na nossa Constituição. Estamos perante uma iniciativa diferente, mas que tem o mesmo objetivo, ainda que não formalmente naquilo que está plasmado. É que não é por não se referir expressamente à prisão perpétua, mas sim porque se refere à proibição de medidas restritivas da liberdade com caráter perpétuo, de duração indefinida ou ilimitada, que há aqui uma clara violação da Constituição da República Portuguesa. É também claro aqui para todos os presentes que o que aqui é pretendido pelo Chega, ao não ter sido aceita a iniciativa da prisão perpétua apresentada anteriormente, que vem de facto apresentar materialmente a mesma coisa, mas com um modo diferente. Aliás, por outras palavras, aquilo que chegamos à conclusão é que ambas as iniciativas têm um caráter perpétuo e desproporcional aos valores da Constituição. Desde logo porque o Chega não se limita a duplicar a própria pena ou, de forma gradual ou progressiva, fazer a sua revisão. Vai além disso. E isso viola claramente não só a disposição já referida aqui hoje, mas também no parecer, como também os princípios que emanam da nossa Constituição. E, senhoras e senhores deputados, isto não é um boicote político, não é também um cordão sanitário. Não se trata de impor ao Chega ou de limitar o Chega na sua apresentação, mas sim a limitar a apresentação de iniciativas manifestamente inconstitucionais, violadoras dos princípios materiais da Constituição e que apenas servem para alimentar um teatro político do qual não poderemos acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço aos serviços que abram o período de verificação de quórum e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para intervir em nome do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este não é um debate sobre se há ou não censura na Assembleia da República, mas é um debate sobre se condenamos ou não uma prática instituída, que é mais uma campanha, do Partido Chega para se mostrar antissistema, não pelos apoios que tem, não pelos setores que representa na sociedade, não pela elite económica que defende, mas sim por estas brincadeiras teatrais que, como se vê pela bancada, mais parece que estão a assistir a um circo do que verdadeiramente a defender princípios. E não estamos a discutir sobre se esta Assembleia condena a violência sobre crianças, os maus-tratos sobre crianças ou os abusos sobre crianças. Porque eu desafio quem aqui não o faça a levantar-se e a defender os criminosos que cometem estes crimes. Há aqui uma unanimidade nesta condenação. Mas o que está aqui em cima da mesa é que nós condenamos não só os criminosos, mas os oportunistas que utilizam estes casos dantescos para a atividade política, como é o que está a acontecer com o Chega. A diversão com que a senhora deputada e os senhores deputados do Chega fazem este debate é porque, de facto, não há convicções aqui. Porque se houvesse, aquele debate que estava agendado para há duas semanas atrás, para aqui discutirmos por proposta do Chega a questão da pequena Jéssica e o que aconteceu, aquela vergonhosa, que creio que nos envergonha a todas, e desumana, aquele desumano acontecimento, ele teria acontecido. Mas não, é oportunismo. E é por isso que o Chega retirou o debate. Não lhe interessa a Jéssica. Não lhe interessa às Jéssicas que há neste país. Interessa apenas e só a propaganda política. É vergonhoso, Sr. Deputados. É repugnante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais nenhum pedido de intervenção, de modo que vamos passar à votação do parecer da primeira comissão. Peço aos serviços que encerrem o período de verificação do quórum. Pergunto se alguma ou algum senhor deputado não conseguiu inscrever-se. Todos conseguiram inscrever-se. Temos quórum necessário. Vamos proceder à votação do parecer da primeira comissão. Quem vota contra o parecer da primeira comissão? O Chega. Quem vota a favor do parecer da primeira comissão? O PS, o PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, o parecer foi aprovado. O deputado André Ventura pede a palavra para que efeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que depois desta comoção de unidade do Parlamento, chega... Para dizer que...
Então os grupos parlamentares agora não são chamados à atenção?
Para dizer que depois desta comoção de unidade parlamentar à esquerda e à direita, o Chega entregará uma declaração de voto ao Sr. Presidente, que fará chegar amanhã ao Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar, então, no ponto 2 da nossa ordem do dia, que consiste no debate sobre o Estado da Nação. Para abrir o debate, antes, se me permitem, queria registar e saudar a presença na tribuna de uma delegação de senhoras e senhores deputados da Assembleia da República de Moçambique, no âmbito da visita de estudo do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV e SIDA em Moçambique. Muito obrigado. Muito obrigado. Também dá-nos o gosto de assistir ao debate, a ser embaixadora da Suécia em Lisboa. Para abrir o debate em nome do Governo, tenho a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faça favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, vivemos tempos exigentes de governação. Tempos em que temos de cuidar das emergências do dia-a-dia dos portugueses, sem nunca perder o foco na estratégia para o futuro de Portugal. Do estado de pandemia passamos ao estado de guerra. E Portugal reagiu de imediato com a condenação firme da invasão russa e no apoio à Ucrânia. Apoio humanitário, duplicando em poucas semanas o número de famílias ucranianas que entre nós residem, procurando a paz e a segurança que não têm na sua terra. Apoio militar, com o envio de 181 toneladas de equipamento e 14 blindados M113. Apoio financeiro de 250 milhões de euros, acordados bilateralmente e agora integrados no apoio macroeconómico concedido pela União Europeia. Todos sabemos que os efeitos da guerra não se contêm nas fronteiras da Ucrânia. Têm um efeito global e têm, por isso, também um efeito em Portugal. Efeito que se traduz, desde logo, num brutal aumento da inflação, impulsionado pelo custo das importações, em particular da energia. Temos respondido a esta nova realidade por três vias essenciais. Em primeiro lugar, contendo o aumento do preço da energia na medida do possível. Em segundo lugar, apoiando a produção das empresas mais expostas no consumo de energia. E, em terceiro lugar, auxiliando as famílias mais carenciadas. Há 15 dias, a quando da discussão da moção de censura apresentada pelo Chega, já tive oportunidade de discriminar uma a uma as diferentes medidas que têm sido adotadas. Hoje, relembrarei sinteticamente três resultados essenciais que conseguimos alcançar. Redução de 3,7% do preço de eletricidade para as famílias no mercado regulado. Redução de 18 pontos percentuais da carga fiscal sobre os combustíveis, permitindo uma poupança de 16 euros num depósito de 50 litros de gasolina ou 14 euros num depósito de 50 litros de gasóleo. Redução do impacto da subida do preço do gás na produção da eletricidade no mercado spot, com uma poupança média diária neste primeiro mês de aplicação de 18%, ou seja, de menos 52,93 euros megawatt-hora. De qualquer modo, é hoje claro que, com o prolongar da guerra, o efeito da inflação será mais duradoura do que era inicialmente previsto. E, por isso, no final deste trimestre, em setembro, iremos adotar um novo pacote de medidas para apoiar o rendimento das famílias e a atividade das empresas. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não temos só de enfrentar as emergências decorrentes da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Tivemos desde logo de responder à emergência resultante de uma longa crise política, iniciada a 27 de outubro e que verdadeiramente só terminou há cerca de 3 semanas, no dia 27 de junho, quando finalmente entrou em vigor o Orçamento de Estado para este ano. Podemos agora, finalmente, garantir a redução de IRS para a classe média, para as famílias com filhos e para os jovens, criar incentivos fiscais à inovação e ao investimento das empresas, aumentar as bolsas de mestrado até ao triplo e pagar com retroativos a janeiro o aumento extraordinário das pensões. E estou hoje em condições de poder anunciar que hoje mesmo concluímos o acordo com a União das Misericórdias e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que assegura o cumprimento de uma das principais medidas do orçamento para este ano, a gratuitidade das creches para as crianças que entram já em setembro no primeiro ano. Mesmo em tempo de guerra e de inflação global, governar exige também encontrar soluções para os múltiplos problemas que no dia a dia perturbam o cotidiano dos portugueses. Do funcionamento dos aeroportos ao encerramento de algumas urgências hospitalares, ou mais recentemente, na emergência da pior conjugação de fatores meteorológicos deste século. Ao discurso do caos, compete ao Governo responder com a ação. Vejamos o caso das chegadas ao aeroporto de Lisboa.